Eu peço à senhora jornalista o favor de retirar da sala, porque o primeiro ponto da nossa reunião é precisamente sobre o Estatuto dos Deputados. Agradecia que fechassem a porta. Muito obrigado. O primeiro ponto que temos, o 1A, não vejo aqui o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é o... Está? Então vamos trocar a ordem e, portanto, daqui a pouco já trataremos da questão do levantamento da imunidade parlamentar da deputada Glória Araújo. Entretanto, na sequência desta última pequena remodelação governamental, há aqui alguma movimentação ao nível de deputados, em trânsito uns para o governo, uma senhora deputada, portanto, regressa à Assembleia, e, portanto, temos aqui a questão do seu deputado, este deputado, neste momento não em funções, Pedro Roque, que vai ser substituído com efeitos retroativos a 1 de fevereiro, pelo deputado Carlos Eduardo da Silva Sousa. Diga. Pronto, mas estamos aqui a tratar, portanto, em relação à questão desta substituição, portanto, penso que não haverá. Aliás, isto o relatório é conjunto. Provavelmente teremos que fazer a votação conjunta, não é? Pois. Pois. Então, se estiverem de acordo, nós, uma vez que o deputado relator não está na questão da sua deputada Glória Araújo, e nesta matéria temos aqui que o Bloco de Esquerda solicitou que gostaria de estar presente na questão da substituição do deputado Adolfo Mesquita Nunes. Não é? Do requerimento? Ah, então peço desculpa.
A Marina está a corrigir, é neste.
Ah, então foi transmitida a informação errada. Pois. Pronto, foi-me transmitido aqui um pedido que afinal não correspondia à verdade. Portanto, o relatório diz respeito a estas movimentações. Portanto, o ex-deputado Pedro Roque foi para o governo substituído por Carlos Eduardo da Silva Sousa. O Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes foi para o governo substituído por Maria Osíria Roque e a Sra. Deputada Cecília Graça regressa do governo, portanto, para o Parlamento e cessa funções a Sra. Deputada, ex-deputada Vera Lúcia Alves Rodrigues. Portanto, eu pergunto se alguém tem alguma objeção em relação à aprovação deste relatório. Se não houver, portanto, votos contra, abstenções, portanto, está aprovado por unanimidade. Portanto, esta parte está despachada e assim, portanto, poderemos ir passar ao ponto número 2, que tem a ver com a apreciação e votação da redação final dos projetos de resolução números 554/12 do PSD e CDS, que recomenda ao Governo que não limite ou não restrinja o centro de produção da RTP Norte, e também o projeto de resolução 566/12 do Partido Socialista, que recomenda também ao Governo a salvaguarda da qualidade e diversidade da produção e informação do Centro de Produção da RTP do Porto. Embora haja sempre essa, enfim, sugestão por parte dos serviços, no sentido de se elaborar um único texto resultante da fusão dos textos das duas resoluções, mas, portanto, as vontades não foram nesse sentido, eu pergunto se alguém tem alguma observação em relação, portanto, às propostas de redação final que são contidas neste documento que foi distribuído, quer em relação ao projeto de resolução 554, quer em relação ao projeto de resolução 566. Portanto, não havendo qualquer objeção, poderemos então votar votos contra, abstenções. Está então aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 3 da ordem do dia, que neste caso concreto se trataria apenas da votação, uma vez que a discussão já tinha sido feita numa reunião anterior, do parecer sobre o projeto de lei 275/12, que altera a estrutura da ERC, garantindo a isenção, a idoneidade e a independência do Conselho Regulador face ao poder político e económico. E, portanto, mesmo na ausência do então relator, Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, penso que poderemos proceder desde já à votação. Ah, é? Ah, pensei que era o requerimento sobre a sustentabilidade e os compromissos do Serviço Público da RTP. Pois, quer estar, mas nós estamos quase a chegar ao fim da ordem de trabalhos. Bom, então, tentando conciliar aqui algumas vontades, nós iríamos então passar.
Diz que pode. Agora diz que podem votar à vontade.
Sim, sim.
Este pode.
O ponto 3.
Sim, sim, sim.
Então o seu problema é o 5.
É o 5. Então o 5.
É o bloco de esquerda também. É no requerimento.
Pronto. Então podemos votar o ponto número 3. Pergunto se sobre. Não pergunto nada, vamos só à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado este parecer sobre o projeto de lei 275/12. E agora, passando pelo ponto 4, temos então o seu deputado relator Sérgio Azevedo, do PSD, sobre, portanto, a apreciação e o parecer do projeto de lei 329/12, do Bloco de Esquerda, que altera o estatuto dos deputados. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este é um parecer que incide sobre um projeto de lei do Bloco de Esquerda já apresentado ainda nesta legislatura na semana anterior. Essencialmente, este projeto de lei insere-se nas normas definidas pelo artigo 156, número 1, alínea B da Constituição da República Portuguesa e no artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124 do mesmo Regimento. É um projeto de lei que altera e adita novos impedimentos aos estatutos dos deputados, retomando em larga medida a redação aprovada em 1995 pela Lei nº 24 de 95 e aditando novos impedimentos ao estatuto dos deputados, nomeadamente no que diz respeito ao alargamento do impedimento previsto na alínea A, número 5, a qualquer sociedade com participação a capitais públicos, na eliminação da exceção referente ao órgão consultivo, científico ou pedagógico ou que se integre na administração institucional autónoma, na impossibilidade da prestação de serviços profissionais de consultoria, assessoria e patrocínio ao Estado, regiões autónomas, autarquias locais e demais pessoas coletivas públicas, sociedades com participação a capitais públicos, concessionários de serviço público, empresas concorrentes a concursos públicos pelos deputados ou por sociedades profissionais ou civis das quais seja sócio, na densificação dos impedimentos que se traduzem no exercício do mandato judicial como autores em ações cíveis contra o Estado e na equiparação para este efeito também da pessoa com quem vive em união de facto e ao cônjuge não separado de pessoas e bens. Isto claro, obviamente, respeitando ao artigo 21º do Estatuto dos Deputados. Deixando a opinião do relator para o debate em plenário, cumpre-me dizer que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em sessão plenária.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Pergunto se alguém deseja usar a palavra para debater este parecer. Não sendo o caso, passaremos de imediato à votação. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém, está então aprovado por unanimidade e em condições de subir a plenário. Como temos aqui um pedido do Bloco de Esquerda, que, enfim, por enquanto se mantém, passaríamos ao ponto número 6, que tem a ver com a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS sobre a reestruturação da RTP. Portanto, Sr. Deputado Manuel Seabra, não sei se é a Vossa Excelência que deseja fazer a apresentação. Ah, não, estamos no ponto número 6 da ordem de trabalhos. que tem a ver com o requerimento que foi apresentado pelo grupo de Vossa Excelência sobre a reestruturação da RTP. E, portanto, eu pergunto se deseja fazer alguma apresentação do requerimento.
Não é sobre a reestruturação da RTP, não é o requerimento. É o requerimento a pedir a presença de cá do presidente da RTP.
A propósito da reestruturação da RTP, exato.
Eu peço desculpa, não representa qualquer desconsideração, mas estava... Ao Sr. Presidente, eu agradeço-lhe naturalmente a possibilidade que me deu agora de intervir sobre este tema e devo dizer o seguinte. O Sr. Presidente da RTP, na quarta ou quinta-feira da semana passada, numa entrevista que deu, anunciou algumas das linhas fundamentais do processo de reestruturação da RTP. E o Partido Socialista entendeu que, face à dimensão das alterações que vêm sugeridas e à sua própria momentosidade, fazia algum sentido, ou fazia todo sentido, que o Sr. Presidente da RTP cá viesse explicar esse processo de reestruturação. Tanto mais que esse anúncio decorreu dois ou três dias após o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares ter anunciado também nesta comissão as linhas de reestruturação da RTP, como sendo um processo que se iria iniciar. Ora, enfim, até percebo que as pessoas possam trabalhar 24 sobre 24 horas, a verdade é que dois dias depois havia já um detalhe significativo a julgar pela apresentação que o Sr. Presidente da RTP fez desse suposto plano de reestruturação. E nada do melhor do que a Comissão, a nossa Comissão, a 12ª Comissão, para que o Sr. Presidente da Rádio Televisão Portuguesa se explique sobre aquelas que considerou serem as linhas fundamentais do plano de reestruturação. E, portanto, pedimos a sua presença aqui na Comissão.
Muito bem. Quem é que deseja usar a palavra sobre este requerimento? PSD? CDS, para já. Sr. Deputado Rui Almeida, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, obviamente, que o CDS se preocupa com a vida da RTP é publicamente conhecido e não achamos que haja quem não se preocupe. Agora, faz sentido vir cá o Sr. Presidente da RTP e o Conselho de Administração da RTP é esta comissão, em altura útil e em altura em que esteja consolidado o que é a ideia do futuro da RTP, em que é que este plano se vai traduzir. Conforme o Sr. Deputado Manuel Seabra disse bem, portanto, houve manifestação pública de ideias sobre a RTP e, ao mesmo tempo, houve, não sei se exatamente na mesma altura ou pelos mesmos dias, tanto o Sr. Presidente do Conselho de Administração como o Sr. Ministro da Tutela disseram que haveria a concretização, a sistematização dessas ideias de forma completa no dia 1 de março, portanto, num prazo curto. Não sei se estarão a trabalhar 24 sobre 24, estarão de certeza a trabalhar afincadamente e seriamente, confiamos, e nesse sentido fará todo sentido ouvir aqui o Conselho de Administração quando houver algo palpável. Há este compromisso público com o dia 1 de março. O CDS concorda com esta audição, desde que feita depois do dia 1 de março.
Senhora Deputada Carla Rodrigues, tem a palavra.
Senhor Presidente, muito boa tarde a todos. O PSD está, obviamente, muito interessado em perceber este processo de reestruturação, em que é que ele se vai traduzir. Estamos interessados em ouvir e fazemos questão de ouvir o Presidente do Conselho de Administração da RTP, aliás, tínhamos previsto fazer precisamente o requerimento para que o Presidente do Conselho de Administração cá viesse, mas uma vez que há um requerimento do Partido Socialista nesse sentido, não o faremos. E dada essa urgência, dada essa necessidade de se perceber o que é que está por trás deste plano de reestruturação, nós estamos disponíveis para viabilizar este requerimento com esta condicionante apenas, de que efetivamente o Presidente do Conselho de Administração, quando vier a esta comissão para prestar esses esclarecimentos, venha munido desse dito plano, sob pena de a audição se revelar inútil, uma vez que poderemos estar confrontados com a situação do Presidente dizer que ainda não está decidido e, como tal, não tem nada a avançar. Portanto, eu penso que para ser efetivamente útil e esclarecedora esta audição, ela deve ser realizada logo após o dia 1 de março ou logo após a apresentação do dito plano, que pode ser antes do dia 1 de março, não sabemos, isto é apenas a data limite. Portanto, viabilizaremos este requerimento caso o Partido Socialista esteja disponível para concordar na vinda do Presidente do Conselho de Administração após a apresentação do plano e com o plano em mãos. Muito obrigada.
Muito bem, PCP, sou deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o PCP concorda com este requerimento e que votamos favoravelmente.
Muito bem. Eu perguntaria ao Sr. Deputado Manuel Seabra, havendo aqui, digamos, um conjunto tão amplo no sentido favorável a que seja, enfim, aqui deferida a vinda do Sr. Presidente da RTP, pergunto-lhe se vê algum inconveniente em que, desde já fique definido, que essa audição teria lugar imediatamente a seguir à apresentação pública, penso eu, portanto, do plano de reestruturação, que, aliás, é um compromisso que foi assumido aqui pelo próprio Ministro, ou pelo menos foi anunciado pelo Sr. Ministro da Tutela, como a data de 1 de março, como a data previsível para a apresentação desse plano. Enfim, portanto, Sr. Deputado, se estiver de acordo, isto é simples, mas se não está de acordo...
Não estou, não. Sr. Presidente, se eu quisesse saber exatamente o resultado da aprovação do plano, li aos jornais do dia seguinte, li aos jornais do dia 2 de março. Mas como eu acho que a Assembleia da República, e particularmente esta Comissão, deviam merecer da parte do Governo e da parte dos partidos que o sustentam uma consideração diferente, acho que nós não devemos saber exatamente quando vão saber os outros, mais do que isso. Acho que o processo de elaboração deste plano devia ser escrutinado de forma mais direta por esta Comissão. E nesse sentido, foi essa a razão pela qual nós pedimos aqui a presença do Presidente. E a resposta que ao tempo a deputada Francisca Almeida deu no plenário sobre a disponibilidade do PSD para viabilizar essa audiência fazia supor que imediatamente ela poderia ser concedida, ou essa autorização seria concedida pela maioria. Porquê? Porque o que está neste momento em causa são linhas de reestruturação da RTP que mudam radicalmente a RTP. E até do ponto de vista do Partido Socialista, desestruturam a RTP. Não é, tive já a oportunidade de explicar, para o Partido Socialista, para mim mesmo, este não é um processo de reestruturação da RTP, este é um processo de desestruturação da RTP. E, portanto, eu acho interessante, e o Partido Socialista também, que o Sr. Presidente do Conselho de Administração se venha explicar aqui antes de nós sabermos pelos jornais o que é que ele vai ser. Porque depois de sabido pelos jornais, acho que tem menos importância, porque o Sr. Presidente da RTP vai dar uma conferência de imprensa ou utilizará outro formato parecido. Para explicar, está explicado. Lemos os jornais, não vale a pena cá vir. Agora, o que nós queremos, sinceramente, Sr. Presidente, é que ele venha cá antes. Agora, também já adivinhávamos que esta iria ser a posição do PSD e do CDS, que não estão rigorosamente nada interessados em debater estas questões. Estão rigorosamente interessados em ocultá-las e em, para a opinião pública, fazer de conta que estão interessados em saber. Não estão nada. Estão interessados em saber de quantos jornais já publicaram. Isso não tem interesse nenhum. É interessante é saber já. E por isso é que nós pedimos que o Sr. Presidente esteja cá imediatamente.
Muito bem. Aliás, a redação do próprio requerimento pressupõe uma audição antes de ser conhecido, porque no último parágrafo diz para que se conheça das alterações que se pretendem estabelecer. E, portanto, isso pressupõe um conhecimento antecipado dessas linhas de orientação. Mas é bom que fique claro, porque é evidente, os grupos parlamentares terão a posição que entenderem, mas este requerimento pressupõe uma audição quase imediata. A posição que foi aqui expressa pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS vão no sentido de que a audição fará sentido é depois de se conhecer, digamos, o plano. Bem, Sr. Deputada Francisca Almeida, eu não sei se tinha pedido a palavra, se não. Há pouco... Não?
Eu, só para dizer que aquilo que foi dito, e dito por mim, portanto posso fazer aqui uma interpretação autêntica, em plenário da Assembleia da República, foi que também o PSD faz questão, e repito, faz questão, que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP cá venha para explicar com detalhe o plano de reestruturação da RTP. Ora, se nós queremos que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP venha explicar com detalhe o plano de reestruturação da RTP, é necessário que esse plano exista. E se esse plano ainda está a ser gizado, significa que o Sr. Presidente do Conselho de Administração não poderá vir explicar com detalhe um plano que ainda não existe. Portanto, eu reitero uma vez mais que nós estaríamos disponíveis para viabilizar o requerimento do Partido Socialista, se o Partido Socialista estivesse disponível para, no fundo, diferir a audição para depois da apresentação ao Governo do plano de reestruturação, não estando, se apresente, vamos votar.
Muito bem, mas entretanto tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Rúlio Almeida, faz favor, e depois do Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, só para esclarecer de forma muito breve que nós não estamos a protelar o que quer que seja. Nós temos que entender de que prazos é que estamos a falar e tem que haver uma compreensão pública dos prazos que estamos a falar. Portanto, não estamos a atirar uma discussão com o pretexto de ter mais informação para um prazo longínquo. Estamos a falar, na prática, de um prazo que poderá ter um diferencial de 10 a 15 dias para a audição e que faz toda a diferença em fazermos esse prazo, essa audição com toda a informação ou sobre um plano que ainda não está terminado e que não percebemos muito bem o que é que teremos a dizer ou sugerir sobre ele, porque ainda não está na sua forma definitiva. Só isso.
Obrigado, Sr. Deputado Manuel Seabra, para terminarmos aqui estas rondas.
Sr. Presidente, não posso deixar de qualificar esta posição do PSD e do CDS como uma pura manobra de diversão. Não é mais nada do que isso. Vamos ter que votar. Fazer destas proclamações heroicas, dizendo que querem conhecer o plano de reestruturação da RTP depois de ele estar publicado, depois de ter feito um anúncio em conferência de imprensa sobre a sua publicação, é reduzir esta comissão a menos do que um jornal. Porque se ainda o senhor Presidente do Conselho de Administração da RTP viesse cá na manhã, do que à tarde, anuncia isto publicamente, eu até percebo que nos dava a consideração de meia hora. Agora, nem isso. O que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP vem cá é anunciar-nos aquilo que no dia anterior, ou dos dias antes, uma semana ou um mês antes, já anunciou publicamente, o que eu acho deplorável. E depois, a pertinência do requerimento do Partido Socialista tem a ver com o seguinte. Foram anunciadas linhas de força, que são linhas de força que viram a RTP de pernas para o ar. Foi anunciada a possibilidade de se despedir até 600 pessoas. Foi anunciada a possibilidade de se realizarem cortes drásticos na RTP. Foi anunciada a possibilidade de se reestruturar a RTP profundamente. Então, isso não deve ser discutido. Um processo tão denso, tão de forma que é tão intrusivo da realidade da RTP não deve ser debatido previamente na sede própria em que esse debate deve ter lugar. Então vamos chegar aqui no final. Portanto, nós mantemos o requerimento e vamos a votos e mantemos o requerimento para que o Sr. Presidente do Conselho da Administração da RTP venha cá imediatamente. A maioria vota contra e nós tiramos a conclusão de que a maioria, mais uma vez, inviabilizou o esclarecimento do processo de reestruturação da RTP. Não temos outra saída.
Muito bem, as posições estão claras. Vamos então votar o requerimento do Partido Socialista e eu peço que quem vota a favor, que levante o braço. Muito obrigado, podem baixar. Quem vota contra, levante o braço. Votos contra. Muito obrigado, podem baixar. Portanto, penso que não há abstenções. Este requerimento foi rejeitado com os votos contrários dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, e sem qualquer abstenção. Posto, sim, Sra. Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Sr. Presidente, infelizmente o Partido Socialista não transigiu neste aspecto que para nós nos parecia fundamental para que realmente se esclareçam as coisas em torno do processo de reestruturação. Nós mantemos a nossa intenção de ouvir o Presidente do Conselho de Administração e, como tal, apresentamos um requerimento para esse efeito. um requerimento para que o Presidente do Conselho de Administração se apresente a esta comissão para dar o cabal esclarecimento, o necessário esclarecimento sobre este projeto de resolução, logo após a apresentação do plano de reestruturação. Portanto, é um requerimento da maioria e dará entrada então na mesa, não demos antes, com o objetivo de, obviamente, podermos viabilizar o do PS, assim sendo, daremos entrada de imediato na mesa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Rodrigues. Fica registado e será agendado, portanto, para a próxima reunião ordinária. Entretanto, passamos agora para o ponto número 6, 5, aliás, voltamos ao ponto número 5, já que temos a presença da Sra. Deputada Cília Honório, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e precisamente eu pedi-lhe que usasse da palavra para fazer, portanto, a apresentação do requerimento do seu grupo parlamentar, também sobre a sustentabilidade e os compromissos do serviço público da RTP. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu peço alguma desculpa pelo atraso, mas estava a ouvir algumas respostas muito interessantes do subordinário na sala ao lado. E deve-se a isso o atraso, e, portanto, peço desculpa. Já percebi qual é o destino deste requerimento. E eu gostava de chamar a atenção da maioria para isto. Nós tivemos algum cuidado na elaboração deste texto, porque achamos que é absolutamente necessário que o slogan do sobredimensionamento da RTP seja avaliado com a seriedade e com a justiça que o serviço público merece. E, portanto, nós partimos do princípio de que as palavras úteis, do ponto de vista político, não podem, digamos, parasitar ou cavalgar a realidade do serviço público com os compromissos que estão estabelecidos na lei e com a importância que o serviço público tem para a nossa sociedade e para a nossa democracia. E, por isso, a nossa proposta é séria. Poderão evocar, porventura, que em alguns aspectos poderia ser um pouco dispendiosa, mas é vamos lá falar a sério sobre estes dados. Vamos lá falar a sério sobre os compromissos relativamente à população que a RTP serve à escala mundial, vamos lá falar do número efetivo de trabalhadores, vamos lá falar dos dados reais sobre custos, quando se fala e quando se faz o implemento dos custos com os salários fixos, o que é que isto significa exatamente. E, portanto, o que nós propomos aqui é façamos uma audição plural. Estamos muito interessados em ouvir, interessada particularmente, em ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Administração, e por isso, obviamente, acompanhamos a pretensão aqui apresentada pelo PS, mas, dada a seriedade deste assunto, vamos ouvir outras entidades, outras vozes, digamos, colocadas em posições diferentes, vamos ouvir estudiosos sobre o tema e vamos abrir, evidentemente, com a possibilidade que a Comissão lhe desse ou configurasse, ou audições individualizadas a todas estas entidades e personalidades, ou até, digamos, uma conferência, sob a forma de conferência, audição coletiva, como se entendesse, para dar a seriedade que é preciso dar ao debate sobre a reestruturação da RTP com base no slogan do sobredimensionamento. E, nesse sentido, é evidente que achamos que é uma proposta bastante útil e esperamos com algo sem muitas dúvidas sobre o resultado final, mas aguardo que os diferentes grupos parlamentares pronunciem sobre a proposta que está em cima da mesa.
Muito obrigado. Inscrições? Alguém deseja usar da palavra? Se não houver, passamos à votação. Então, vamos então passar à votação. Quem vota favoravelmente o requerimento do Bloco de Esquerda, levanta o braço. Podem baixar. Quem vota contra o requerimento do Bloco de Esquerda, levanta o braço. Votos contra. Podem baixar. Portanto, não há abstenções. Este requerimento foi rejeitado com a mesma votação do requerimento anterior. E então agora, já também temos a presença da Sra. Deputada Cecília Honório, também, já cá presente. Eu iria pedir ao senhor jornalista, uma vez que apenas nos resta voltar ao ponto 1A, peço imensa desculpa pelo incómodo de estarmos a ir à frente e atrás, mas de facto é assim. Precisamos... Muito obrigado. Ora bem, nós não temos aqui o seu deputado relator Pedro Delgado Alves, mas temos o relatório e... Ele... Quer estar presente? E então... Pois, mas... Mas tem que vir rápido, não é? Esta comissão não pode também sujeitar-se, digamos, a isto. Era o primeiro ponto da ordem de trabalhos, praticamente, não é? Portanto... Seguramente. Entretanto, podemos ir aprovando as atas. Portanto, temos as atas 80, 81 e 82. Se não houver qualquer observação, consideraríamos aprovadas estas atas. Se eventualmente houver alguma observação posterior, estamos sempre disponíveis para considerar. Portanto, em relação a outros assuntos, pois dizer-vos que temos agendada a seguir a esta reunião ordinária uma reunião da mesa com os coordenadores. Ah, estava a tentar fazer algum tempo, conseguimos que o seu deputado relator chegue a horas. Não, como compreendem, esta temática é politicamente muito sensível. E penso que talvez não fosse muito bem entendido pela opinião pública que o assunto, estando feito o relatório, que não tivesse sido hoje dirimido. E, portanto, tínhamos de fazer um esforço no sentido que... Não, não, mas a opinião pública... Não, a opinião pública no sentido que daqui transita para o plenário. E, portanto, sabe-se sempre... Ora bem, seja como for, dou desde já a palavra, portanto, ao seu deputado relator, Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa pelo atraso, só que estava a receber a resposta do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto na 8ª Comissão. A sobreposição hoje foi, de facto, problemática. Bom, muito sucintamente, a Assembleia foi oficiada pelo 2º Juiz de Tribunal e Instrução Criminal de Lisboa no sentido do levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Glória Araújo, num inquérito sobre uma infração ao Código da Estrada, portanto, que constitui ilícito criminal punido nos termos do referido Código e do Código Penal, e nesse sentido o parecer o que fundamentalmente analisa é a natureza da infração para efeitos de apuramento sobre se deve ou não ser levantada a imunidade. A Sra. Deputada foi contactada pelos serviços da Comissão e pronunciou-se no sentido que teria, que deporia presencialmente e, portanto, que concordaria naturalmente com o levantamento da imunidade. E, nesse sentido, analisado o caso, não havendo quaisquer elementos que possam justificar uma pronúncia desta comissão no sentido do não levantamento da imunidade, os factos não dizem respeito a nenhuma das razões pelas quais existe a figura da imunidade na vertente da inviolabilidade, que é o que está em causa, portanto, não se trata de factos relacionados com a atividade política ou partidária e obtido também a tomada de posição da senhora deputada. Portanto, não há razão para não se proceder ao levantamento e, aliás, é matéria sobre a qual esta Comissão já teve a oportunidade de se pronunciar no passado em termos similares. O parecer, aliás, segue precisamente a linha com uma ligeira atualização bibliográfica, enfim, faça alguma atualização doutrinária e, de resto, é precisamente os termos clássicos em que a Comissão se pronunciou no passado. Portanto, nesse sentido, o parecer é do sentido do levantamento da imunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém deseja fazer algum comentário adicional. Nós estamos esclarecidos, portanto, se não é o caso, vamos então votar este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e, portanto, tendo esgotado a ordem de trabalhos, não sei se há outros assuntos, se não há, nós daríamos por encerrada a reunião ordinária e pedi aos seus coordenadores e ao seu vice-presidente que ficassem na sala para tratarmos aqui de outros assuntos. Já agora eu sou deputado para assinar logo. O Pedro Delgado Alves para assinar aqui o voto. Desculpa. Meu caro. O Menezes casou e não disse nada.
Já casou no ano passado.
Ah!
Outra vez?
O Menezes já se divorciou.
Oh, Carla, desculpa lá interromper. O Luís Menezes não se casou há pouco tempo. O Luís Menezes não se casou há pouco tempo. Mas está casado. Não, não alterou, tinha que alterar, estava a dizer que tinha que alterar.
Mas não se divorciou. Não, eu daí é que ele não comunicou que se casava. Já. Senhores deputados, eu pedia a vossa ajuda para deixarem os coordenadores apenas na sala. Isto também se aplica à comunicação social. Regina, importa-se fechar ali a porta? Ora bem, eu convoquei esta reunião, depois de ter auscultado os coordenadores e o seu vice-presidente, no sentido de vos dar conhecimento do seguinte. Como sabem, a nossa comissão aprovou, em devido tempo, portanto, uma visita ao Porto. Também, aqui é no início deste ano, todos nós nos consensualizámos sobre este calendário indicativo de atividades até o final desta sessão legislativa e, portanto, temos apontado o dia 18 e 19 para, precisamente, ir ao Porto. O objetivo inicial que presidiu a isto foi a Fundação Porto Social, portanto, é o projeto Aconchego, e foi nesse sentido que foi uma proposta, até penso, da sua deputada Carla Rodrigues, que foi aceita pela Comissão. A questão é, e muito simples, portanto, como sabem, a Fundação Porto Social, portanto, é detida pela Câmara, ou pelo menos a Câmara que é o suporte principal. A presidente da própria Fundação é a vereadora, portanto, da Câmara Municipal do Porto, com quem eu contactei, portanto, também aqui já há umas semanas, que é a senhora doutora Guilhermina Rego, uma vez que ela é presidente da entidade que nós queremos visitar e debater este projeto de integração intergeracional, portanto, entre jovens estudantes universitários e pessoas mais idosas. Isso está dentro da nossa competência, enfim, da cidadania, da integração. Portanto, falei com ela e mandei-lhe o e-mail que vos dou o conhecimento aí, dizendo, olha, falei com o senhor presidente da Câmara, porque também me pareceu que do ponto de vista institucional não faria muito sentido nós irmos ao Porto e não sermos recebidos pelo senhor presidente da Câmara, portanto, no espaço do Conselho. E, portanto, nesse sentido, portanto, ele manifestou logo toda a abertura e portanto, encaminhou-me para a senhora vereadora Guilhermina Rego, que tendo este pelouro, e portanto eu expus, olha, nós temos aqui um conjunto de competências de cidadania. Já que vamos ao Porto, também me parece um pouco reduzido irmos lá só ver um projeto, já que se faz a deslocação, acho que devemos dar mais conteúdo à visita. E pedi-lhe que enviasse um conjunto de sugestões, dentro do âmbito das nossas diferentes competências, que são muitas e que eu enumerei, E ela fez-me chegar ontem ao fim do dia, fez chegar uma proposta. Portanto, está aqui programa, mas é uma proposta. Aliás, eu, no meu próprio e-mail, disse logo que ia, portanto, solicitar à Comissão, aos senhores coordenadores, que se pronunciassem sobre este tipo de propostas. E, portanto, há aqui uma questão que eu gostava de discutir convosco, previamente ainda em relação, antes de discutirmos o conteúdo da proposta, que era, se nós vamos ao Porto, não seria interessante fazermos uma reunião da Comissão no Porto? Ou seja, de certa maneira, sermos, pronto, darmos um pouco o exemplo de uma certa descentralização da própria Comissão. E fazemos a reunião no Porto e, portanto, nós poderíamos encontrar aqui um espaço de tempo para fazermos essa reunião. Portanto, essa era a primeira proposta, porque isso pode depois interferir no outro programa, portanto, cortar aqui algum tempo ou não. A segunda questão sobre esta matéria é, eu propunha que nós, os que vão de baixo para cima, em vez de estarmos aqui naquela função tradicional do autocarro, e o autocarro espera, e há quem se atrasa, e o autocarro vai por aí cima, eu sugeria que os deputados que vão para cima, para o Norte, fossem de comboio, no Alfa Pendular. E se nós chegássemos a uma hora, que sabemos qual é, e o Alfa normalmente até não atrasa muito, teríamos um autocarro à nossa espera nesse sítio, e obviamente iríamos logo encontrarmos com os deputados do Norte, do Porto e dos arredores, e encontrávamos no primeiro ponto, que é precisamente na Fundação Porto Social. Portanto, ou seja, convergíamos. Os que vêm do Sul, íamos de comboio e depois tínhamos o autocarro na campanha à nossa espera para nos conduzir lá, fazíamos a junção, portanto, às 15 horas na Fundação Porto Social. E o regresso, a mesma coisa, ou seja, o autocarro levar-nos-ia na terça-feira, à hora que nós, entretanto, aqui acordarmos, levar-nos-ia à campanha e viríamos por aí abaixo naturalmente. Portanto, estas duas propostas, eu diria, prévias antes de discutirmos ainda aqui a matéria do programa social, do que é que vamos visitar. Portanto, primeira, vale a pena fazermos uma reunião da Comissão. Segundo lugar, vale a pena prevermos que o transporte, em vez de ser de autocarro de Lisboa para o Porto, seja apenas o autocarro durante a nossa estadia no Porto. Portanto, Sr. Deputado Carlos Rodrigues, já agora, começávamos por si.
Sim, Sr. Presidente. Concordo com a realização da nossa reunião no Porto, uma reunião descentralizada, faz mais sentido do que regressarmos a Lisboa e virmos todos na terça-feira para aqui para o Parlamento fazer essa reunião. E quanto à deslocação, eu como moro relativamente próximo do Porto, vou lá ter pelos meus próprios meios. Em princípio, se calhar até iria ter à estação e depois faria esse percurso com vocês para não andarem vocês de autocarro e eu de carro. Portanto, a ideia seria um bocadinho essa. Agora, os outros deputados que vão daqui de baixo é que terão que se pronunciar sobre isso. Portanto, estou de acordo.
Muito bem. Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, também. Eu tenho a feliz coincidência, também vivo no Porto e, portanto, não tenho que vir a Santa Apolónia apanhar o Alfa. Portanto, mas concordo com a sua sugestão. Enfim, também acho muito bem que nos encontremos lá nesse ponto ou noutro qualquer para... Só peço ao Sr. Presidente é que faça a divulgação pelos deputados todas essas alternativas de forma que seja atempadamente conhecido. Também concordo com a ideia de fazermos a reunião no Porto na terça-feira. Ah, Sr. Presidente, e já que vamos ao... Eu já tinha informalmente falado consigo sobre o assunto, mas enfim, aproveito a deixa e falo agora de forma mais formal. Nós, o Presidente da Câmara do Porto, não nos quer convidar para jantar nesse dia, porque fazia algum sentido, uma vez que lá vamos, nós não somos...
As coisas, eu não me atrevia a abordar essa matéria. Como sabem, a opinião pública anda um bocado crítica.
Mas se o Sr. Presidente disser ao Presidente da Câmara do Porto que esta comissão lá vai...
Não, ele sabe, eu falei com o Presidente da Câmara. Eu falei, já está aqui...
O Sr. Presidente da Câmara tomou a iniciativa...
Às 18 horas de segunda-feira, o Sr. Presidente...
Não tomou a iniciativa de nos convidar para jantar?
Ele não tomou porque ainda não estava sequer acertado este programa. Eu ainda não falei com ele depois do programa.
Ah. Sim, claro.
Não, eu penso que isso não é problema, porque todos nós somos pessoas que felizmente ainda ganhamos para jantar do nosso modo. É evidente que eu só entenderia esse convite numa ordem de respeito institucional e de cortesia institucional. Não é? Nós não precisamos de andar aqui a pedir almoços ou jantares grátis à Câmara do Porto, não é? Portanto, nesse sentido, agora deixa-me falar com ele depois de estabelecermos o programa e pronto, e vamos ver se houverá, se não houver, faremos nós.
Faremos nós, claro.
Faremos nós o jantar num sítio, não nos faltarão sugestões com deputados da zona, portanto, para irmos ter um bom repasto, mas tudo bem. Eu posso abordar de uma forma muito diplomática com o Presidente da Câmara e, pronto, se houver abertura, há. Se não houver abertura, não há. Eu lembro que ainda hoje li uma notícia, a Câmara de Cascais ofereceu aí um almoço qualquer, 12 mil euros, não sei a quem, e está nos jornais.
Não, Sr. Presidente, a nós basta-nos um de 6 mil, quanto mais.
Pois, eu sei, nós ficaremos muito longe disso, mas eu digo, a opinião pública anda muito sensível a esta questão da oferta de jantar e de almoço.
O Sr. Presidente levou evidentemente Esta minha sugestão com o Brano Salles, não é? Que estas coisas têm sempre...
Não, mas nenhuma. Sou deputado do Romão Almeida, portanto, faz... Não,
Sr. Presidente, para dizer que concordo, sendo que, completando o circo com a Sra. Deputada Carla, temos aqui o problema de estarmos todos muito próximos do Porto, a decidir a vida de quem vai do Sul. E eu com um problema acrescido, que com enorme pena minha não estarei na visita, seria dos que estavam perto, mas tenho, no âmbito da cooperação e do grupo de amizade com a Turquia, tenho uma cimeira sobre o terrorismo em Ankara, portanto, e é precisamente nesses dias, infelizmente, com grande pena minha não estarei presente. Mas dizer que acho muito bem que é bom para a Comissão e bom para o Porto fazer-se uma reunião formal da Comissão no Porto. Sítios dignos para isso não faltam. E este papel de descentralização é importante e acho que é importante neste momento da vida nacional haver na Assembleia da República uma Comissão que dá claramente esses sinais, que são sinais políticos interessantes.
Por acaso há uma coincidência, enfim... que é mera coincidência, a Subcomissão de Igualdade vai estar no Porto, salvo erro, na terça-feira. A Subcomissão de Igualdade, da qual, aliás, eu faço parte. Mas pronto, nós já estávamos, já tínhamos o nosso processo. E, aliás, eu já disse isso à Sra. Deputada Elza Paes. Pronto, mas nós já tínhamos o nosso processo em andamento e, obviamente, temos precedência sobre isso. Precedência no sentido, não alteramos o nosso programa porque a Subcomissão de Igualdade lá vai. Sra. Deputada Carla, faz favor.
Obrigada. Sr. Presidente, eu corroboro as palavras que o deputado Raul Almeida disse. É que para nós que estamos perto do Porto é muito fácil, não é? Estar a decidir sobre como é que as pessoas de Lisboa ou os do Sul vão até ao Norte, bem, eu tenho alguma dificuldade em decidir se é mais fácil de comboio ou se é mais fácil de caminhonete.
Sr. Deputada, mas posso interrompê-la? É o que eles fazem connosco todos os dias, portanto, ao contrário.
Sim, é verdade. É verdade. É verdade. Sim, também é.
Sou deputada, continua.
Pronto, de dizer que achamos, acho que esta iniciativa é louvável e acho que é pertinente. Há aqui uma questão, eu não sei se poderei estar no dia 18, mas pronto, na altura alguém me substituirá, talvez um deputado do Porto. No dia 19, sim, já conseguirei estar, embora ainda não consiga dizer se 18 estou ou não. Há aqui uma questão da agenda que eu preciso de articular. E, portanto, a questão do jantar, se me permite, eu penso que o convite teria que ser a partir do Sr. Presidente da Câmara e não nosso.
Acho claro, é evidente.
Acho que não...
Tem que
não
ser
foi,
visto
não, esta... Acho que não era elegante da nossa parte.
Eu acho que a formulação.
Nos formos a jeito.
Acho que a formulação do deputado Raul Almeida é a melhor de todas. Sr. Presidente, tem que ser isto com um grande Salles, evidentemente, Sr. Presidente tem.
É como digo, não estou muito preocupado com a situação. Se houver essa iniciativa, se não houver, nós trataremos de nos encontrar e fazemos nós próprios. Ora bem, portanto, eu fico satisfeito de haver essa receptividade. Nós poderíamos apontar. Já agora quero dizer, eu, por exemplo, que abalo de Loulé, no Alfa. O Alfa chega ao Porto às 12 e qualquer coisa. Portanto, perfeitamente a tempo de nós todos nos juntarmos lá. Esse Alfa. Portanto, pode ir recebendo, digamos, os deputados do Lisboa.
E muito mais.
Muito mais. É verdade. Portanto, eu para mim até me dá jeito. Eu saio de casa e antes da uma estou no Porto. E normalmente não falha. O Alfa normalmente é um comboio.
É. Agora com aquele acidente ali, há uns atrasos, mas...
Portanto, se estiverem então de acordo, nós poderíamos apontar a nossa reunião para o princípio da tarde. Portanto, na terça-feira. O que é que acham? Às 3 horas, 15 horas... Dá para termos uma reunião aqui de uma hora e meia e dá perfeitamente para depois tomar o alfa. Há vários que chegam a Lisboa perfeitamente, ainda há horas decentes, não é? Pronto. Sobre o projeto em si, de programa, o que é que acham? São sugestões, aliás, estão perfeitamente justificadas. É um projeto grande, portanto, vamos ver muita coisa.
Ó, Sr. Presidente,
obviamente, fica salvaguardado.
Sim. Sim, claro, então...
Sim, mas isso só faz sentido para os que não são do Porto, não é?
Sim, obviamente, obviamente, o alojamento terá que se ficar, portanto, a cargo da Assembleia, é evidente. E, aliás, as despesas de transporte, isso faz parte das ajudas de custo, em que se houver, para chegar lá, houver deputados que tenham que andar de automóvel, ou seja o que for, portanto, é como quando outras comissões vão ao outro lado, portanto, não, isso será devidamente salvaguardado. Mas o hotel, vamos marcar um hotel para quem tem que ficar no hotel, pronto, e estaremos lá. Isso não há problema. Portanto, se não virem inconveniente, nós daríamos como bom este programa e acrescentaríamos então apenas a reunião formal da comissão às 15 horas. E vamos então organizar a questão dos transportes e do alojamento. Entretanto, eu tinha um outro assunto só para vos colocar e que tem a ver com aquele calendário que, como sabem, se aprova no início de cada sessão legislativa, que são as vindas, as audições dos ministros às comissões parlamentares ao abrigo do artigo 104. E a nós calha-nos que o nosso ministro está previsto já para o dia 13 de fevereiro. Mas a questão é esta, faz sentido, tendo acabado de ouvi-lo a semana passada, e já ouvi-lo dia 13, não é melhor...
Semana passada em sede legislativa, um mês depois temos...
Pois, mas vamos lá ver... A temática principal, o sumo principal, quer dizer, aquele ministro responde perante nós, essencialmente pela RTP e pela Lusa. Não sei se estão a ver, portanto, não é pelas autarquias locais, não é por outras competências. Portanto, a minha sugestão era de nós, pronto, se me derem essa luz verde... para falar com o Sr. Ministro e vermos qual seria uma data, obviamente, logo no início de março. Portanto,
dar um espaço.
Portanto, agora pareceu-me que a 13 de fevereiro não se justificaria muito. As outras, não sei, pois se nós chegamos um pouco, não sei se vale a pena estar a mexer já nas outras ou se deixamos as outras como estão, 16 de abril e 25 de junho. Portanto, se calhar deixaríamos para já, não se mexeria nada. E esta aqui ia-se dar um jeito nisto. Está bem?
Não concordo.
Ah, não concorda? Pronto, tudo bem.
Eu não vou aqui aduzir razões, mas ver-te para este ponto da nossa ordem de trabalhos, o discurso que fiz há bocadinho na ordem de trabalhos da sessão que tivemos, porque os argumentos são exatamente os mesmos. O Sr. Ministro, se vier cá agora, vem cá explicar o processo em curso. Se vier cá no fim, vem-nos cá dizer o que disse aos jornais. Não tem interesse nenhum. Portanto, acho, se a data é essa, que se devia fazer os possíveis para que ela fosse mantida, ali à volta, evidentemente, se não for a 13 é 12, se não for a 12 é 14, mas algo próximo disso.
Pois não sei se haverá consenso nesta matéria, não é? Portanto... Não, não, a questão... Não, mas as datas são acordadas, não são impositivas. Este mês é mais curto. Este mês é mais curto.
Estamos a falar de um adiamento que pode ser 10, 12 dias.
São 10 dias.
Até 10 dias ainda.
Até 10 dias ainda compro. De 13 para 23 ainda compro. Mais que 10 já não. E os senhores deputados percebem exatamente quais as razões que fazem com que eu não concordo. Mas não concordo mesmo, Sr. Presidente.
Sou deputada Carla Cruz.
O que eu ia dizer que eu acho que a audição terá que ser feita em fevereiro, porque, de facto, passar para março, como estão a sugerir, acho que já é extemporânea, não é? Porque depois faz sentido que o Sr. Ministro seja novamente ouvido enquanto que o processo de reestruturação está a ser trabalhado, não é? E, de facto, se não for na semana de 13, se for na semana de 20, parece-me que já haverá alguma informação.
Pois, aqui a mesma linha de fratura de há pouco da questão do requerimento do PS é a mesma. Agora, a questão só é esta. Eu penso então que, para já, nós poderíamos acertar que o dia 13 é já muito em cima, mas isto terá que ser dirimido em comissão. Portanto, não sei se querem que fique aqui a fazer fé, portanto, a reunião da mesa com os coordenadores nesta matéria. Portanto, há um calendário que está marcado e que foi aprovado pela Comissão. A minha pergunta... Portanto, nós temos reunião da Comissão no dia 12. É claro que não faz muito sentido nós estarmos já a dizer ao Sr. Ministro, olha, que o senhor vem cá dia 13, muito provavelmente, quando a decisão vai ser no dia 12. Provavelmente, se a linha de fratura da bocado se mantiver no dia 12, é evidente que, pois, a decisão maioritária da Comissão aponta para o princípio de março. Enquanto que há aqui, portanto, a parte dos grupos parlamentares, do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, uma vontade de que seja antes. Pronto, mas isto terá que ser dirimido a votos, não é? Portanto, não, mas o Bloco de Esquerda, quando se pronunciou, era também no sentido de ser antes, no orçamento deles, no orçamento do Bloco de Esquerda. É também no sentido de ser antes, não ser necessariamente um facto consumado a posteriori. Portanto, o que eu sugiro é isto. Eu digo ao Sr. Ministro que, para já, não será no dia 13, mas que a decisão sobre se altera ou não será tomada no dia 12, se estiverem de acordo. E, portanto, isto vai ser discutido no dia 12, na reunião ordinária, e obviamente, haverão datas alternativas. Pronto, em cima da mesa, olha, ou é no dia 3 de março, ou no dia 4 de março, ou é no dia 20 e tal de fevereiro. Pronto, e vai ser voto. Não vejo outra maneira, porque isto, de facto, foi um calendário que foi aprovado em comissão. Por isso é que temos estas datas. Está bem assim? Pronto, se não houver mais nada... Ah, eu queria só chamar-vos a atenção, já agora, olhando aqui para o nosso calendário, e isto passa muito rápido, eu queria pedir a vossa colaboração no seguinte sentido. Nós temos prevista uma conferência no dia 12 de março sobre a imprensa e rádios locais em Portugal. É uma conferência muito importante e que tem que ser bem organizada.
E eu... Presidente, permite-me...
Ah, posso?
Com algum atraso e regresso ao tema anterior. Este calendário foi aprovado da vinda cá do Sr. Ministro no dia 13. Quando é que foi aprovado?
Isto foi aprovado em conferência de líderes. Mas depois é transmitido e é, digamos, aceite pela Comissão. Mas,
portanto, mas nós
não,
tivemos
não sei
ao tempo...
se terá havido uma deliberação no sentido da Comissão é que escolheu. Não, este calendário, aliás, o calendário não é só da nossa Comissão, é um calendário que vem de todas as comissões e a nossa está aqui. Isto foi acertado entre a Conferência de Líderes e o Ministro. Agora, foi transmitido a cada comissão. É evidente que quando a comissão tem algumas dúvidas e já temos feito alterações às próprias datas que estavam previstas, pronto, mas a comissão tacitamente aprovou, foi-lhe dado conhecimento e aprovou estas datas. O que eu digo é, a decisão de propor uma alteração das datas não pode partir do Presidente sozinho, não sei se estão a ver a questão. Portanto, eu vou ter que colocar isto de remeter à precedência e dizer, é pá, a comissão está aqui a propor que seja numa outra data. Portanto, é só nesse sentido que eu quero que haja uma deliberação.
Ó, Sr. Presidente, eu percebo, mas essas audições, que, pelos vistos, cujo calendário o Sr. Presidente aqui nos apresentou e foi estabilizado em reunião em conferência de líderes, respondem a uma exigência regimental de uma presença cadenciada dos senhores ministros aqui no Parlamento. Portanto, nós não temos, e salvo melhor opinião, nós não temos, do meu ponto de vista, autoridade, e nem sequer só é política, é legal também, do ponto de vista da aplicação do regimento, para andar aqui a dançar com as marcações muito para além daquilo que está estabilizado em Conferência de Líderes, a menos que a Conferência de Líderes se proponha a decidir noutro sentido.
Terá que ser, portanto, os ajustamentos, ou os ajustes, que há sempre, por qualquer motivo.
Ou seja, presidente, eu não tenho nada contra um ajuste, quero ser impertinente, e nem quero mesmo nada ser impertinente.
Não, portanto, não sei se...
Não quero mesmo nada ser impertinente, mas ajuste é 8 dias, ajuste não é 1 mês.
Pois eu compreendo a sua posição, o seu deputado, mas é por isso, eu só peço é que nós...
E nem acho que seja necessário levar isso à comissão, Sr. Presidente, porque...
Se não há acordo, aqui, não... Se não há acordo aqui, portanto, há aqui uma posição de 2 coordenadores e há aqui uma posição de outros 2 coordenadores. Como resolver isto? Não é necessário ir à comissão?
Então... Pela razão da força. Portanto,
não,
vamos
se aceitar que... da força... Não, eu penso, oh, Sr. Deputado, com todo o devido respeito, mas eu penso que não podemos estar aqui a prolongar este impasse. Há dois coordenadores que têm uma opinião, há dois coordenadores que têm outra opinião. E
portanto, tá eu acho bem, concordo.
Que em comissão, é para a comissão decide e decide propor, portanto, a comissão não está a impor, decide propor. Achamos que é adequado haver uma nova data. Se é 20 de fevereiro ou se é 3 de março, a comissão decidirá. Pronto, então, eu só queria chamar, então até só voltando aqui à questão, à conferência sobre imprensa e rádios locais, no dia 12 de março, terça-feira. E eu queria pedir-vos que nos vossos grupos parlamentares tivessem ideias, nomes, que nós possamos organizar, portanto, faremos uma nova reunião de coordenação com sugestões sobre a forma organizativa desta conferência sobre rádios locais e imprensa regional. E sobre que nomes é que nós poderíamos eventualmente convidar, como oradores, etc. Portanto, eu só estou a pedir-vos a dizer que para a semana irei convocar uma nova reunião de coordenação onde gostaria que os grupos parlamentares trouxessem ideias e propostas concretas. E depois nós iremos aqui tentar acertar. Epá, pois é, dois painéis, são três painéis, que pessoas é que se fala, qual é a temática de cada um dos painéis. É isso, como temos feito, já temos organizado tanta coisa, seguramente seremos capazes de organizar também esta. Mas gostaria muito que os grupos parlamentares, portanto, é um pedido que vos faço para a semana, nós, ou na terça-feira, eventualmente a seguir à reunião ordinária, ou na quarta ou na quinta, num daqueles intervalos, logo no início do dia ou logo no início da tarde, ou no final do plenário, nós iremos fazer uma reunião de trabalho da comissão, da mesa, aliás, da mesa, para tentarmos acertar uma proposta de estrutura e, sobretudo, também, quem é que nós queremos convidar para assistir? Vamos, qual é o universo de convites que fazemos? É todas as rádios, todos os jornais, jornalistas, individuais, associações, etc. Precisamos de sugestões, portanto, porque isto passa depressa. Estamos o carnaval à porta, epa, hoje já estamos a 5, meus amigos, no dia 12 de março isto chega no instante e, portanto, as coisas têm que ser. A outra questão é, olhando também para este calendário, no dia 27 de março, aí já temos um mês e meio, mas, em todo caso, queríamos fazer o primeiro evento, que é uma quarta-feira de manhã, que evento sobre, para assinalar o Ano Europeu dos Cidadãos. E, portanto, também aí eu gostaria que fossem pensando em ideias. Não tem que ser aqui, podemos ir visitar qualquer coisa lá fora. Podemos fazer uma interação com jovens, com alunos, com qualquer estrato socioprofissional, como quiserem. Mas precisamos de sugestões. Portanto, é só para vos prevenir que para a semana vamos começar a trabalhar nestas coisas. Porque isto, pronto, nós temos aqui um pipeline e estamos a cumpri-lo. E vamos cumpri-lo até ao fim, com a ajuda de todos. Está bom? Pronto, eu para já. Ficávamos então hoje por aqui. Vamos. E amanhã peço que não haja atrasos na nossa visita à ANACOM, portanto. Aliás, eu tive o cuidado, às 9:15, para partir às 9:30. Eu tive o cuidado de mandar no e-mail as coordenadas e também o mapa, porque se alguém se atrasar e nós, para não estarmos a atrasar tudo, vale a ter. Portanto. Eu peço aqui à nossa funcionária, à nossa técnica, para amanhã, logo de manhã cedo, portanto, sei lá, aí é 9:15, manda um SMS aos deputados a dizer que...
Tem que ser a Maria, porque consegue chegar primeiro.
Ah, é?
A Maria manda pronto. Um
e-mail. A avisar
já se pegou.
O autocarro para ir a Barcarena parte às 9:30. E concentração às 9:15, está bem? Muito bem. O que é que tem para mim mais?
Ó, Sr. Presidente, este não sei se foi votado por unanimidade, que eu não estava cá.
Glória, ele foi por unanimidade, foi. Até amanhã. Até amanhã, então. Cedo. Já comunicou com a ANACOM?
Está difícil. Liguei para lá várias vezes e não consegui. Mandei um e-mail.
Mandou o e-mail.
Entretanto, a Cristina.
Cristina veio-me cá trazer o telemóvel da doutora...
Mas mandou
Hilda.
O e-mail.
Mandei o e-mail. Entretanto, a Cristina veio-me cá trazer o telemóvel da doutora Hilda. Fui lá acima para ligar, não atendo o telemóvel.
Epa.
Mas tenho aqui o telemóvel aqui para pouco. Maria, esta situação ainda... Sim, o senhor presidente.
É, mas é que preciso ir pedir quem é que vai para o justo em direitos dos
cidadãos. Ah, a pergunta?
Ora bem, isto aqui, moção em defesa...